A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o Ministro das Relações Exteriores de Angola. Ministro, a aposta angolana a integrar órgãos das Nações Unidas, estamos a falar de Conselho de Segurança e de Conselho de Direitos Humanos. Como é que avalia a partir desta Assembleia Geral, dos encontros que está a ter?
Bom, eu acho que os encontros indicam que há alguma apreciação boa feita pelos parceiros, primeiro, do interesse que Angola manifesta relativamente às organizações internacionais e, particularmente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e não só o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. Sabe que Angola é um país que está a conhecer um certo crescimento nos últimos anos, fruto do resultado da conquista da paz, a consolidação da paz e algum desenvolvimento. Já estamos a alcançar alguns objetivos do milénio, nomeadamente na saúde, na educação, e agora estamos a trabalhar também para investir um pouco nas áreas da energia, água, para podermos eventualmente dar mais esses aspectos à população, às populações angolanas, não é? Isso também para podermos reduzir os níveis de pobreza em Angola. Então, eu penso que Angola tem uma série de interesses e desafios relativamente não só à sua agenda interna, mas também com a região. Angola é um país que participou ou participa em vários processos de paz para ajudar a consolidação da paz no continente africano, nomeadamente a República Democrática do Congo, que é um dos assuntos que nos preocupou, mas também com os parceiros da SADC. Angola participou na conquista da paz para a região de maneira geral, contribuímos para a paz e as eleições no Zimbábue, que agora indica que há maior estabilidade. Também participamos relativamente ao Madagascar para que haja paz naquele país. E também nós tínhamos uma agenda para a paz relativamente à Guiné-Bissau. Todos esses aspectos indicam que a Angola tem alguma experiência importante para poder partilhar com os seus parceiros, não só africanos, mas com a comunidade internacional no seu todo, e em função disso estamos a concorrer para sermos membros não permanentes do Conselho de Segurança para o ano 2015 e 2016. E partilhei durante esses encontros com os meus parceiros de vários continentes que indicaram que estavam de acordo e eventualmente iriam nos dar o seu apoio.
E que tipos de desafios é que tem encontrado quando coloca estes argumentos?
Eu acho que não tenho encontrado desafios, né? Encontro mais uma certa abertura e o reconhecimento por esses países daquilo que são os esforços de Angola. Constatei que muitos países estão devidamente informados relativamente ao crescimento de Angola. Fiquei admirado particularmente na conversa com o ministro do Cazaquistão, que conhecia exatamente os progressos que Angola fez desde 2002, o interesse que o Cazaquistão tem de cooperar com Angola e o interesse também que eles têm de obterem nesse apoio, porque eles vão concorrer para o Conselho de Segurança para o período 2016-2017. Então, eu notei que o que Angola precisa, certamente, é de manter essa comunicação, de se abrir mais com os seus parceiros, e também eu acho que temos estado durante este ano numa campanha constante de mobilizar os diferentes setores da nossa economia para que outros países possam visitar Angola e eventualmente investir em Angola. Portanto, há poucos desafios em termos reais, mas noto que há muito mais abertura por parte dos diferentes parceiros com os quais falamos, e acho que a nossa entrada para o Conselho de Segurança poderá ser bem-vinda pela maioria deles, e Angola poderá participar convenientemente aos problemas do mundo em geral relacionado com a paz e segurança.
O crescimento angolano é acompanhado também de desafios de cooperação. Portanto, várias empresas ocidentais pretendem partilhar ou estreitar os laços de cooperação com Angola. Tem a China, que é um parceiro de longa data, não é verdade? Mas nos últimos dias, portanto, apareceram alguns países a rever a sua cooperação com a China, países africanos. Falamos do Chad, falamos também do Ghana. Como é que Angola vê a relação com países como a China?
Bom, eu acho que cada país estabelece as suas prioridades e naturalmente que Angola tem uma cooperação multiforme. Nós temos uma cooperação muito alta com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, com Portugal, com o Brasil. Nós não estamos só fechados num círculo muito grande. Eu sei naturalmente que alguns países ocidentais hoje pretendem rever a sua cooperação com a China. Naturalmente que nós temos uma cooperação aberta e temos áreas em que temos esta prioridade com a China, que é nomeadamente na construção de algumas infraestruturas. Nós temos estado satisfeitos com a nossa cooperação com a China e essa cooperação já produziu resultados extremamente importantes. E também temos uma boa cooperação com os demais países, que também são bons. Portanto, acho que nós somos uma economia de mercado, é uma economia aberta, de maneiras que todos os países têm um volume relativamente importante. Eu acho que o nosso volume é tão importante com os países ocidentais como é com a China. Nós não excluímos ninguém, nem temos uma política de priorizar alguém. Mas em função das oportunidades que se apresentam, naturalmente que nós fazemos a cooperação. E é preciso ver que o nosso parceiro histórico não é de facto a China. A China é um país que consolidou a sua cooperação conosco apenas a partir de 2002. Nessa altura Angola saía de uma guerra, Angola precisava de um financiamento de volta de 2,5 bilhões de dólares. E os outros países consideravam que Angola já era um país rico, com muito petróleo, e não podiam ajudar Angola. A China aceitou fazer o primeiro empréstimo de Angola, que é a volta de mais ou menos 2 bilhões de dólares. Isso permitiu que Angola pudesse lançar as suas bases para o desenvolvimento da sua economia, e daí outros negócios surgiram. De maneiras que, me parece que no mundo em que nós vivemos hoje, que é o mundo da economia aberta, não nos cabe discriminar alguém ou excluir alguém. Angola tem uma economia aberta com a China, como tem com todos os países do mundo.
Estamos a falar de sustentabilidade nesta Assembleia Geral das Nações Unidas. E Angola, portanto, explora um recurso natural que é o petróleo, que, enfim, precisa de algum cuidado. Está a abordar esta questão aqui? Como é que Angola vê o futuro da exploração de petróleo com sustentabilidade?
Não. Angola tem uma economia, de facto, que durante muitos anos baseou-se essencialmente no petróleo, mas hoje já não é a realidade em Angola. Angola tem uma economia que tende a se diversificar cada vez mais. Temos os serviços, temos a agricultura, temos o setor mineiro, porque estamos conscientes de que nenhuma economia pode basear o seu desenvolvimento apenas explorando um produto. O que nós podemos fazer é usar o petróleo, que até hoje usamos bem, e investir noutros setores da economia e fazê-los crescer. Portanto, esta tem sido, de facto, a nossa estratégia. De maneiras que, ainda que amanhã não exploremos petróleo, iremos eventualmente fundamentar a nossa, basear a nossa economia na agricultura, no setor mineiro, no setor das pescas, e todos esses setores hoje estão também a evoluir.
Vê a Cplp envolvida nesse papel? Nestas outras áreas?
Bom,
apostar na economia.
A Cplp até aqui é muito mais uma organização política. Entre os países da Cplp, alguns deles têm uma política de cooperação com Angola, nomeadamente Portugal, Brasil, essencialmente. Mas com os outros países, como Moçambique, ou São Tomé, ou Timor, poderemos eventualmente desenvolver iniciativas, outras, né, para em termos de cooperação para o desenvolvimento. Mas não é, de modo geral, não é uma política da Cplp entrar nessas questões. Existe, sim, uma relação institucional entre os governos, né, para cooperarem, por exemplo, no setor da educação, setor da administração pública, setor da defesa. Os ministros se encontram para discutirem matérias que possam ser de interesse comum. Hoje já se fala, eventualmente, que a Cplp pode começar a repensar-se para, eventualmente, qualquer dia, olhar para outros setores da cooperação entre si.
Muito obrigado.
Obrigado, eu.